dos cinco cantos.
Agora, às quintas-feiras, conversamos com o Nuno Vera, correspondente da RDP Internacional na Irlanda. Foi meu colega de carteira no tempo da escola. Descobri que estava a viver fora do nosso país há cerca de 15 anos. Fizemos novamente contacto e consegui convencê-lo às quintas-feiras a perder um bocadinho do seu tempo muito ocupado, diga-se, para conversarmos aqui em direto. Viva! Nuno, bem-vindo!
Cá estamos, Miguel, mais uma vez. Boa tarde. Já agora, para completar o teu último trilógico, Dublin, 11 de mínima, 24 de máxima, estão 22 neste momento e céu assim meio farrusco. Bom, mas está um lindo dia.
Estás de polo, não é? Polo e calções, não é?
Completamente, completamente.
Mas isso para completamente ti é desértico, não é? É quase o clima do Sahara, não é?
É, pá, já está que não se pode. Já está que não se pode.
Muito calor, muito
calor. Está-se muito bem. Está-se muito bem.
E pelo aquilo que preveio, pelo aquilo que ouço, estás numa zona com crianças a brincar, significa que hoje já estás
na tua área de lazer,
não é isso?
Já estou em casa, já regressei.
Estava a preparar a nossa conversa de hoje, dei de caras com o preço dos hotéis na cidade de Dublin. Há poucos, mas estão a ser construídos agora novos hotéis, muito provavelmente para que a Web Summit passe definitivamente a ser organizada pelo seu fundador em Dublin, na Irlanda, e não à volta do mundo. Mas o que é certo é que representantes hoteleiros rejeitaram acusações de exagero nos preços. Afinal, Nuno, tu que vives aí, que muito provavelmente recebes um monte de amigos que não têm espaço para tê-los em casa e mandas para o hotel, são caros os hotéis em Dublin?
Neste momento está uma parvoíce. Ou seja, eu já recebi pessoas cá em casa. Dublin sempre teve uma coisa, aliás, toda a Irlanda, que é estranha. Por exemplo, em Portugal, se tu quiseres dormir em Lisboa ou no Porto, numa cidade principal, durante a semana é mais caro do que ao fim de semana. Ou seja, as promoções são feitas ao fim de semana. Portanto, tu consegues dormir, por exemplo, queres passar um fim de semana e se calhar arranjas, não digo metade do preço, mas quase metade do preço do que se tivesse dormido durante a semana. Porque as pessoas normalmente vão para os hotéis dentro de Lisboa, tudo bem, tirando os turistas, mas normalmente é por trabalho. Pronto. Aqui é o contrário, ou seja, ao fim de semana é quando os locais vão beber copos e, como tal, depois ficam a dormir nos hotéis. Logo, os preços do hotel ao fim de semana disparam para o dobro.
Sim.
Ou seja, sempre foi. Aconteceu aqui, no hotel aqui onde eu estou, que estou a 15 km de Dublin, há aqui dois hotéis em Ashbourne, já passo o nome do sítio onde estou, e durante a semana já tive cá, por exemplo, o meu cunhado, que tínhamos a casa completamente cheia, eu não conseguia cá dormir, os meus cunhados ficaram no hotel e pagaram, na altura, tipo 40 euros por dia durante a semana. Mas ao fim de semana, passaram só um dia, de sexta para sábado, que é já considerado fim de semana, pagaram 95 nessa noite.
Sim.
Portanto, sempre foi um exagero para o fim de semana por causa disso. Neste momento, o que é que está a acontecer? Os hotéis continuam a ser praticamente os mesmos. Há uma desculpa esfarrapada, porque é mesmo o termo, é uma desculpa esfarrapada para subir preços a dizer que há falta de dormida. Sempre houve, não foi de hoje. Isto é como a história da crise da habitação, sempre houve e sempre vai continuar a haver, porque eles continuam a construir desalmadamente casas e parece que nunca acabam. É sempre preciso mais. Isto tudo para subir preços, ou seja, durante a pandemia, como é óbvio, Dublin teve às moscas, né? Hotéis fechados, parados, porque não havia nada. E agora é vingança, ou seja, vamos pôr isto de preço todo, temos que compensar os últimos 2 anos que tiveram. E o grande mal, a grande filosofia dos irlandeses é, pá, não interessa o preço. Mesmo que um não pague, alguém paga.
Uhum.
Ao contrário de preferirem ter a casa cheia, fazer movimentação e ganharem um pouco menos, não. Sobem o preço, dizem que é X, quem quer, quer, quem não quer, há quem quer. E é assim que eles se vão sempre safando. E agora as desculpas é, como houve muitas hotéis que praticamente fecharam por causa de os ucranianos que estão cá a darem abrigo, que é o Estado que paga. Há também a história dos sem casa, com crianças e coisas do género, estão a dormir também em hotéis, e com a pandemia isto agravou um bocado, como é óbvio. Portanto, eles dizem que não há camas suficientes para isto tudo, e ainda para o turista, ou para o que vem de trabalho. Então é a vingança. E para teres uma noção, eu fiz uma busca assim rápida.
Vou ver,
só para ter falado de valores.
Eu quero ver aqui, o Temple Bar custa 2.100 euros por 2 noites. Provavelmente deve ser um hotel do outro mundo, não é?
Não. Não. Aí é que está. É que nem sequer é um hotel do outro mundo. É um hotel velho, com coisas velhas. Só porque está no Temple Bar. É uma zona de bebida, zona de comida, muito procurado. Para o fim de semana. É, isso é que irrita. 2 mil euros para um hotel. Não estamos a falar de um Hilton, não estamos a falar de um Sheraton, não estamos a falar de um hotel de 5 estrelas com mordomias. Estamos a falar de quartos de hotéis. Como, por exemplo, há uns tempos atrás estive a acabar uns hotéis, uma cadeia de hotéis, que se chamam Dean Hotéis, aqui na Irlanda, e havia quartos. Eu estive a fazer os sistemas de instalação de vídeo e das televisões, o sistema de. Pronto, todo. Já sabes? Sabes aquilo que eu faço?
Sim, sim.
Essas tecnologias, pôr as televisões todas com os canais todos, a sincronização daquilo tudo, pronto, integrar os Wi-Fis, as redes móveis, as redes de internet nos quartos. E havia quartos em que eu não conseguia mudar-me de um lado da cama para o outro sem passar por cima da cama.
Sim.
Abrias a porta da casa de banho e já não passas.
Sim.
Tens que contornar a porta, abrir e entrar na casa de banho. Coisas perfeitamente utópicas e são preços. E acaba por ser o mesmo preço do que outro hotel, com um quarto maior.
Sim. Estou a ver aqui uma coisa chamada Pounds and 10 beds, mix dormitório. Isto o que é?
Sim.
Duas camas num quarto com 10 camas custa 371 euros? É isso?
É. Agora diz-me que é barato.
Não, é muito caro. Isto é muito caro.
Isso é tipo albergue. É tipo, hotelaria tipo albergue.
Pois.
Estás a perceber? Ou seja, dormem 10 pessoas no mesmo quarto.
Pois.
Tipo estalagem. Isso em Portugal, um quarto desse género, que é tipo estalagem...
Isto pai, 30 euros. Nunca,
coisas do género,
não faço ideia, mas...
No mínimo, no máximo. Pá, e 20, 30 euros, pronto.
Sim. Nunca de quase 400, não é?
Ou seja, são 150 euros por noite. A gente está a falar
mas isto,
valores que
na
eu te
tua perspectiva, isto tem. Sim, sim, isto que estás-me aqui a dizer é porque a oferta é pouca, mas agora com a construção, eu estive a ver um projeto, são mais de 40 hotéis que vão ser preparados, estão a ser construídos na cidade, não é?
Sim, mas depois vão ser caros porque são novos, têm infraestruturas novas, eles têm que pagar o que investiram e continuam a ficar caros porque não vão baixar o preço em relação aos que já lá estão. Este é o problema da Irlanda, porque há vezes sempre alguém que vai pagar.
Okay.
Eles preferem não alugar uma casa. Por exemplo, imagina, eu estou a arrendar uma casa e são 1.600 euros por mês. E o senhorio diz-me, agora passa a 1.800. E eu digo que não, pá, vou-me embora. Não é? É muito caro, não quero pagar esse valor. Eu prefiro ficar a casa vazia durante 3 ou 4 meses do que baixar o preço. Porque a seguir já não vai alugar por 1.800, põe a 2.000. E há de haver alguém que vai alugar por 2 mil. Garanto que há sempre alguém que paga 2 mil. E eu ganho o dinheiro que teve fechado. E não teve chatices. Aqui é esta filosofia. Há de haver sempre alguém que vai pagar aquilo que eu quero. Pronto. E infelizmente o que acontece é isso acontece. Portanto, eles continuam a fazer a mesma coisa. E não há legislação, não há nada que previne que isto aconteça.
Sim. Bom, vamos avançar, vamos olhar para o Dia de Portugal. Como é que foi assinalado o Dia de Portugal com a comunidade portuguesa na Irlanda?
Olha, para ter noção, não me apercebi assim nada de especial. Sei que na embaixada houve tipo um beberete, uma coisa do género, alguns convidados e coisas do género. Teve cá um escritor qualquer que apresentou uma coisa qualquer naquele dia, que eu não me lembro o nome, e pouco mais. Não foi assim muito divulgado, não foi assim muito falado. Passou, mais um dia que passou, tal como aos Santos, não houve nada de especial, de vez em quando, claro, nos tais grupos, fóruns, malta a perguntar onde é que se comprou sardinhas e coisas do género, mas nem sequer se
só em
houve
lata,
associações,
não é?
Ou ajuntamentos, sim.
Só em lata, não é sardinha?
Não, há sardinha mesmo fresca.
Uhum.
Também se vende peixe, não é? Aqui também há peixe. Há uma zona que é Ute, que é uma zona de pescado, onde o peixe praticamente é a lota aqui da zona, pronto, a zona de pescaria, onde aparece e tens lá várias peixarias que têm todo o tipo, praticamente todo o tipo de peixe, e pronto, e podes lá ir comprar, e há peixarias, eu tenho aqui uma, por exemplo, em Ashbourne, lá está, se calhar não têm
sardinha, não é?
Como em Portugal, tu vais sair, vais lá e vais pescar, mas se fores no dia anterior e disseres lá ao senhor, olha, arranjas-me sardinhas para amanhã, ele arranja, como por exemplo camarão com casca, coisa do género.
Sim.
Se tu pedires no dia anterior, ele traz a lota, ou seja, ele não vai trazer um produto que sabe que não terá alguma procura, não quer deitar fora, traz sempre o normal, o que aqui se consome. Agora, se tu pedires, eles trazem.
Muito bem.
Eles arranjam de um dia para o outro. Muito sim, bem. Isso não é grave.
Como é que estão as coisas no aeroporto de Dublin? Porque a última semana foi uma barbaridade, não é?
Sim, aquilo já acalmou, já passou a grande euforia toda, a grande guerra toda. Agora acabaram com um serviço que eles chamavam Premium, VIP, não sei que coisa, que era, e acho muito bem, quer dizer, no meio desta discussão toda de falta de pessoal e coisa do género, havia uma parte VIP, ou seja, tu estacionas o teu carrito, ou vens de táxi deles, paras à porta, eles tiram-te as malinhas e vão, passas a segurança, vais lá para o lounge beber uns copos e coisas do género, e depois vais para o avião direto. Claro que é óbvio que isto requer uma quantidade de empregados do aeroporto, ter quase uma zona de segurança só para este tipo de pessoas. Quer dizer, foi escandaloso, não é? Quer dizer, isto começa a 295€ por pessoa. Pronto. O serviço VIP de passagem rápida custava 295€. Portanto, eles acabaram com isso. Acabou-se. Ou seja, vamos ser todos iguais. Pá, que venha mais cedo, faça o que quiser, porque não podem estar, se queixam de falta de pessoal, não podem ter 5 ou 6 ou 7 pessoal de segurança exclusivo para aqueles senhores, sim, onde entendo. Tem 50 mil pessoas a entrar no aeroporto, né? Pronto. Não pode, então acabaram com esse serviço. Sim. Neste momento o que eles fizeram foi criaram zonas de pré-estar, ou seja, o grande problema dos aeroportos hoje em dia, já falei nisto várias vezes, acho que contigo também e com o teu colega na outra quinta-feira, sim, tem a ver com os aeroportos não estão feitos para stay-in, para ficares, ou seja, não são salas, aquilo não é um centro comercial em que tens espaço para as pessoas estarem. Aquilo está feito para movimentar 100 mil pessoas por dia, porque é o regime, mas é sempre, é o chamado move-on, sempre a andar. Ou seja, tu chegas, largas as malas, continuas a andar, passas a segurança, continuas a andar, tens o free shop todo a ti à tua mão, vais circulando, compras o que queres comprar. Se tens um bocadinho de tempo, passas na zona de restauração, que continua tudo no caminho, comes qualquer coisa, paras durante 5, 10 minutos, bebes um café, bebes qualquer coisa, comes uma bucha, qualquer coisa.
Mas sempre a andar.
Continuas a andar, vais pagar, estás à porta, entras no avião, adeus. É isto que o aeroporto está feito. Não está feito, muito menos a entrada, ter as pessoas, como aconteceu, que eu tenho aqui o meu vizinho da frente, como eu já te disse, que ele é
bombeiro do aeroporto. Oh, sim.
É bombeiro do aeroporto. Ele diz, ele chegou um destes dias da Grécia, era uma da manhã, quando ele chegou, e já havia mais de 200 pessoas na fila. O primeiro avião que sai de Dublin é por volta das 6 da manhã. Ou seja, uma da manhã já havia 200 ou 300 pessoas à espera. É óbvio que quando abrirem as portas vai entupir tudo. Porque, além disto, vão chegando mais e mais, com 2 horas e meia de antecedência e 3 horas e 4 e 5, e tu tens 40 mil pessoas numa zona que não é suposto acontecer. E o que eles fizeram agora foi, criaram tendas e tudo cá fora por causa da chuva que aqui chove, né? Pronto, que havia aquela queixa das filas na rua, que foi o mais sensato que eles fizeram, porque tiraram as pessoas de dentro, ou seja, minimizaram a confusão no aeroporto e criaram filas específicas para cada lado. E neste momento é isso que está a acontecer, ou seja, sim, tu quando estás a chegar ao aeroporto, em vez de teres o carro, o drop-in onde era, é noutra zona, e vais logo canalizado para o que queres fazer, ou seja, eu vou deixar malas para a direita, fica aqui, está cheio, fica cá fora, à espera que tenha vaga para ir, ou seja, é filas únicas para fazer as coisas. Uhum. Acaba por ser mais orientado e neste momento, por exemplo, o timing de espera que eu estive a ver na aplicação estão 10 minutos no terminal 1 e 20 minutos no terminal 2, que é muito mais pequeno ainda do que o terminal 1. Uhum. Portanto, os tempos melhoraram drasticamente e está a correr. Agora, tens o seu período de espera, tens a tua dor de cabeça. Eu melhor, depois para a semana posso falar bem, porque vou levar a minha filha na terça-feira.
Muito bem.
Que ela vai para Portugal, portanto, vou ter uma experiência própria.
Isso, muito bem.
Nuno, vou pô-la no aeroporto e depois digo-te.
Para fecharmos a nossa conversa, é quase um fediver, mas é uma história que está a inundar os jornais todos em Dublin. Um especialista em leões, não é em cães, em leões, foi contratado para acalmar um cão-diabo que, ao que parecia, estava a atacar as pessoas nas ruas de Dublin. Que história é esta, Nuno?
Então, isto é aquela história do costume, como acontece em Portugal, infelizmente, e acontece em todas as partes do mundo, que são potenciais donos de cães que têm coisas que nem sequer sabem, que nem filhos deviam ter, quanto mais animais. Pronto, tu és dono de um cão, eu sou dono de cães, também tenho cães e sei como é que as coisas funcionam. Ou seja, isto é um cão de grande porte, é um pitbull misturado com uma raça qualquer, Átia, não sei o quê, que é um cão pastor italiano, salvo erro. Ou seja, é um cão de grande porte, é um cão para 60 quilos, 50 quilos de cão, que atacou uma criança de 10 anos, que ela está no hospital, não é? Pronto, não a matou, mas está no hospital. E então aqui, como em todo lado, Hoje em dia não se pode fazer nada, ou seja, a polícia não pode intervir porque não sei que coisa, tem que se chamar a RSPCA, que é a proteção dos animais e coisas do género, não se pode adormecer o animal porque não sei quê, não se pode pôr um ferrinho à volta do pescoço do cão porque pode magoar o animal. É tudo exagero. Ou seja, então foram chamar, isto, lá está, pois é o empolgamento das notícias, foram chamar um veterinário, aliás, um técnico especializado de animais de grande porte do Jardim Zoológico, que é mesmo aqui ao pé, está a ver, ali ao pé de Dublin, na cidade de Dublin, que por acaso é o senhor que toma conta e controla os leões, não é? Pronto, lá está, o especialista de leões. Pronto, e basicamente o que o senhor fez foi chegar lá e antes dizia o animal e pronto, acabou. Pronto, e pararam o animal, levaram o animal ali para fora e agora sabe Deus o que é que vão fazer ao animal. Se calhar nada, vai ser para a adoção para um lado qualquer ou vai ficar num canil durante não sei quanto tempo, mas pronto, controlar o animal. Mas depois a notícia é toda empolgada desta maneira. Um especialista de leões, como se a gente tivesse leões em todas as curvas, né? Pronto, pá, podia ter sido o especialista dos elefantes, vim buscar o cão, quer dizer, pronto, é uma pessoa especializada em
animais de grande porte
e coisas assim, animais de grande porte, pronto, sim, pesados e fortes, pronto, acabou-se.
Muito bem. Pronto,
porque não foram capazes de disparar um dardo normal para anestesiar um animal ou coisa do género. Um veterinário qualquer faria isso, mas pronto, não, tem que ser um especialista. Fica melhor na história. Pronto.
Muito bem.
Vendo mais notícias.
Isso. Nuno, nós voltamos a conversar na próxima quinta-feira. Um grande abraço, até quinta. E quero saber novidades depois na quinta-feira, como foi o episódio no aeroporto de Dublin, porque está em todos os jornais do mundo as demoras no aeroporto. Um grande abraço, até quinta, Nuno. Obrigado.
Obrigado, igualmente, Nico.